A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 90-13. Onde o céu está e como se parece? Bem, vamos conversar sobre o céu, então. E espero que você esteja com a sua Bíblia em mãos e um coração interessado quando chegarmos à segunda parte da nossa série de mensagens sobre Olhando para o Céu. Paulo disse aos romanos que eles deveriam se alegrar na esperança. Isso está em Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança. O que ele tinha em mente, é claro, era a esperança do céu. E a esperança do céu deve trazer alegria aos nossos corações. O pregador em Eclesiastes, de volta ao Antigo Testamento, capítulo 7, versículo 1, estava certo quando disse: o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. Mas quando ele disse isso, ele quis dizer isso de uma forma cínica. Ele disse que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, porque a vida era muito insignificante para ele. Mas podemos dizer isso porque temos a esperança do céu, a esperança da glória. Paulo disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E expressou a mesma esperança maravilhosa e de júbilo. E o que é que faz a morte agradável? O que faz a esperança prazerosa? É a expectativa do céu. Nós que conhecemos e amamos o Senhor Jesus Cristo, estamos indo para uma morada eterna. A Bíblia o chama de céu. Agora, na semana passada, aprendemos algumas coisas sobre o céu. Uma coisa que aprendemos é que é a morada de Deus. O céu é a morada de Deus. É exclusivamente o lar de Deus. E embora ele esteja em todos os lugares, o único lugar da sua residência, sua morada, é o céu. Tudo que é precioso para nós está no céu. Nós vimos que nosso Pai está lá, nosso Salvador está lá agora. Nossos santos companheiros dos tempos do Antigo Testamento e do Novo Testamento estão lá. Nosso nome está lá. Nossa herança está lá. Nossa recompensa está lá. Nosso tesouro está lá. Nossa cidadania é de lá. O céu é nossa casa. E vimos que somos apenas estrangeiros nesta vida. A Bíblia também nos diz que os santos anjos estão lá. Em Efésios 6, você tem uma imagem de Deus nas alturas e engrandecido, exaltado em seu trono celestial, e ao redor dele estão os santos anjos. Você encontra isso novamente em Mateus 22:30 e Lucas 15, versículo 10. Que os anjos estão no céu. Ele afirma claramente que esse é o lugar onde moram os santos anjos. Então, o céu é a morada de Deus. O céu é a morada dos santos anjos. E o céu é o lugar onde os santos habitam agora, que já foram do mundo, e onde todos os outros irão algum dia. Mesmo agora, embora já estamos no céu, vimos na semana passada que estamos vivendo em lugares celestiais, ou seja, temos uma antecipação da glória divina, porque temos o Espírito Santo habitando em nós, e já podemos ver o poder celestial de Deus trabalhando através de nós. Conhecemos algo das alegrias do céu, algo do amor do céu, algo do poder do céu, algo da bem-aventurança do céu, concedida a nós em Cristo, pela presença do Espírito Santo, que nos dá amor, alegria, paz, gentileza, bondade, fé, mansidão, autocontrole. Todas essas coisas estão em plena frutificação e chegam à realidade do céu. O Espírito Santo é, então, a promessa, ou o pagamento inicial, ou a garantia das bênçãos vindouras. É quase como se ser cristão é um aperitivo antes de ser entregue à refeição principal, que é o céu. Nós já desfrutamos da vida celestial. Nós somos possuidores da vida eterna agora mesmo. Somos membros de uma nova família. Somos possuidores de uma nova humanidade. Nós gostamos de novos afetos. Somos participantes da natureza divina. Somos estrangeiros aqui e realmente pertencemos a um ambiente celestial. Algum dia nós iremos lá e moraremos naquele lugar. Agora, como eu disse, muitos já estão lá esperando por nós. Os santos do Antigo Testamento estão lá. E aqueles que morreram desde a morte e ressurreição de Cristo também estão lá. Aprenderemos depois que seus espíritos estão lá, esperando a ressurreição de seus corpos. Então, eles estão lá agora em espírito. Isto é, a pessoa real está lá, mas não o corpo glorificado que ainda aguarda o tempo da segunda vinda de Cristo. Mas mesmo assim estão lá agora. Os santos do Antigo Testamento, os santos do Novo Testamento, isto é, de cada lado da cruz, aqueles que na fé aceitaram a vontade e o caminho de Deus para a salvação, estão lá agora, na presença de Deus. E eu realmente acredito, e isso depois de anos e anos de estudo da Bíblia, que no momento em que qualquer santo de Deus morreu, eles foram imediatamente para o céu, seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Algumas pessoas, alguns teólogos medievais, ensinavam que quando um santo do Antigo Testamento morria, ele ia para o que foi chamado de Limbus Partum, o limbo dos patriarcas. Eles entravam em uma espécie de tanque de espera, uma espécie de lugar onde você esperava até que Cristo morresse. E depois que Cristo morresse e fosse ao céu, então você poderia entrar no céu. Mas eu não acho que o Antigo Testamento realmente prove isso. Eu acho que não há nada a indicar no Antigo Testamento que havia um tanque de espera ou um lugar de espera. Penso que quando um santo do Antigo Testamento morria, ele entrava na presença de Deus. Quando um cristão do Novo Testamento morria, ele entrava na presença de Deus. Por exemplo, se olhássemos os Salmos como um par de ilustrações, no Salmo 16, diz no versículo 11, Tu me farás ver os caminhos da vida. Agora, aqui está o salmista com esperança, enquanto enfrenta a morte. Ele diz, Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Então, esta afirmação, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. A antecipação do salmista foi que, deixando este mundo, entraria na presença de Deus e à sua destra para encontrar prazer para todo sempre e plenitude de júbilo. Veja o Salmo 23. No Salmo 23, o maravilhoso Salmo do pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então fala isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não há lugar para onde você vá enquanto atravessa o vale da sombra da morte, onde Deus não está com você. E o céu é onde Deus está. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E então o quê? Então vou habitar no limbo? Não, não. Não há nenhum limbo aqui. E habitarei na, o quê? Na casa do Senhor. E onde está a casa do Senhor? Onde Deus habita? Ele habita no céu. A esperança do salmista era ser ausente do corpo para estar presente com o Senhor. Exatamente o que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5. Então eu acredito que quando um santo do Antigo Testamento morria, ele entrava na presença de Deus. Se você olhar, por exemplo, em Mateus 17 e a transfiguração de Cristo, você lembrará que naquele monte onde Cristo foi transfigurado, Moisés e Elias apareceram. Eles apareceram. Tenha em mente que Cristo ainda não morreu e ainda não ressuscitou dos mortos. E, no entanto, havia Moisés e Elias totalmente seguros na presença de Deus e levados para aquela cena maravilhosa. Pegue, por exemplo, Lucas 16, onde você tem Lázaro, o mendigo, que morreu. E quando ele morreu, ele foi visto no seio de Abraão. E tanto ele como Abraão são vistos em um lugar juntos, um lugar de bem-aventurança. Eu acredito que é um lugar na presença de Deus. Agora, se você entender o que o seio de Abraão significa, isso pode ajudar. O cenário é de um banquete oriental onde eles se recostavam. Era assim que eles faziam isso. Eles tinham sofás e um banquete. Era um evento prolongado, muito prolongado, onde você se recostava e comia e havia festa, celebração, música e conversa. E um banquete poderia durar muito tempo. Na verdade, um casamento poderia durar 7 dias de banquetes e comidas. E os convidados permaneciam na casa. E assim, recostar na mesa era muito comum. O aspecto de se reclinar era a cabeça de uma pessoa encostada no peito de outra pessoa. Por exemplo, digamos que Abraão está reclinado por aqui e Lázaro está reclinado ali. Lázaro estará falando com Abraão no nível do seu peito. Essa é a imagem. E se você estivesse sentado sobre a mesa, pareceria que quase Lázaro tinha a cabeça no peito de Abraão. No mesmo modo que o apóstolo João reclinou a cabeça no peito de Cristo na última ceia. Tendo essa posição reclinada, sobrepondo suas cabeças, eles manteriam conversas dessa forma. Você certamente não iria querer conversar na altura dos pés de alguém. E então você se posicionaria onde duas cabeças estavam juntas, e duas cabeças estavam juntas por aqui. E por isso estar no peito de Abraão, ou no seio de Abraão, destinava a estar reclinado em uma mesa, um banquete, em uma celebração de alegria. E a imagem é a presença de Deus, a casa de Deus, a mesa de celebração. Essa é a ideia. E além disso, o homem mais honrado da história dos judeus era qual homem? Abraão. E se você estivesse reclinado perto do seio de Abraão, você estava sentado ao lado do convidado de honra. E aqui está um mendigo que passou toda a sua vida com absolutamente nada, tendo intimidade pessoal com a pessoa mais importante que já viveu até então, com exceção de João Batista. Mas na história judaica, o maior. Aqui está este mendigo, não pedinte, reclinado ao lado do convidado de honra. O cenário é então de um banquete. Um cenário é de uma celebração. Um cenário, se desejar, é da casa de Deus e a festa que ele estabelece para aqueles que vieram à sua presença. Lázaro pode ter tido uma vida terrena, doente, e ele teve que implorar para existir. Mas aqui estava o lugar da mais alta honra, com o maior pai de Israel, a saber, Abraão. E assim você tem aquele lugar chamado seio de Abraão. Também temos outro termo para falar do céu no Antigo Testamento, ou nos tempos antes da ressurreição. Olhe comigo por apenas um momento no livro de Lucas, capítulo 23, e continuaremos a partir deste ponto em particular. Mas eu quero firmar isso em sua mente. Lucas 23. Agora você se lembra do ladrão na cruz? É o relato desse momento. E ele diz a Jesus no versículo 42, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse a ele, agora tenha isso em mente, pois voltaremos a esse ponto. Em verdade te digo que hoje estarás comigo, onde? No paraíso. Onde fica isso? Alguém diria, bem, esse é o mesmo limbo. Não. Onde é o paraíso? Bem, você vai estar lá hoje. Você vai estar comigo lá hoje mesmo. Não é um lugar de pós-ressurreição. Então, porque Jesus não saiu do túmulo por mais alguns dias, isso é paraíso. Agora, o que é o paraíso? Bem, para descobrir tudo o que você precisa saber...
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.